Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você, sua família, recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje o pastor Angelildo Filgueiras, membro da Igreja Batista Missionária de Marechal Hermes. Bem-vindo, pastor.
Muito boa noite, querido Alexandre Teixeira. Glórias ao nome do nosso Deus. Quero dar uma boa noite muito especial aos nossos queridos ouvintes da Rádio 93. E é uma honra estar aqui mais uma vez para sim transmitir o amor de Deus, a graça dele através da sua palavra. Então, querido, fique atento aí, eu tenho certeza que o Senhor quer falar ao seu coração. Fique grudadinho aí, daqui a pouco eu volto.
Certo, então conta pra gente onde será feita a leitura bíblica.
Então, queridos ouvintes, amado Alexandre Teixeira, hoje a mensagem do Senhor está no Novo Testamento. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 15, dos versículos de 1 a 7. E trataremos um tema maravilhoso que diz: a ovelha amada. É já já.
Então você de casa já deixa a Bíblia aberta em Lucas 15, verso 1 ao 7, porque já já vamos meditar sobre essa palavra.
93 FM, a rádio do povo de Deus.
Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Rafael Bittencourt no culto doméstico Ousado Amor. Agora vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Angelildo Filgueiras.
A palavra de Deus para o seu coração.
E agora, queridos, já com as nossas Bíblias em mãos, aberta no livro de Lucas, no capítulo 15, dos versículos de 1 a 7, vamos ler aqui na versão Almeida, Corrigida e Fiel. Diz assim a palavra do nosso Deus: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E eles lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que a venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, a parábola da ovelha perdida é uma das parábolas de Jesus que fala sobre o maravilhoso amor de Deus. Essa parábola está registrada não só no Evangelho de Lucas, mas também no capítulo 18 de Mateus, nos versículos 12 a 4. Então, num profundo estudo dessa parábola, vai mostrar que como o próprio Deus busca ativamente o pecador, aquele que está perdido, aquele que está desanimado, aquele que está fora do aprisco, sabe, do rebanho do Senhor, e como Deus se alegra quando ele a resgata. Essa parábola, querido, Jesus fala sobre um bom pastor que possui 100 ovelhas, mas uma dessas ovelhas acaba se perdendo. Então ele deixa no deserto as 99 e vai em busca da única ovelha perdida. E ele não para, não desiste até encontrá-la. Então, quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele a coloca sobre os ombros com uma grande alegria. E ao chegar em casa, o pastor convoca seus amigos e seus vizinhos e diz a eles para que se alegrem juntamente com ele por ter encontrado a ovelha perdida. Jesus termina dizendo a parábola o seguinte: diga-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento, diz o versículo 4 a 7. Então, o que quer dizer a explicação dessa parábola? O que quer nos mostrar, então, o contexto dessa parábola? Então, como foi dito aqui, como diz anteriormente, é encontrada no Evangelho de Mateus e também no de Lucas. Então, basicamente, existem dois relatos idênticos, embora seja possível classificar o texto de Mateus como sendo um paralelo abreviado comparado ao texto de Lucas. Mas analisando os textos de Mateus e Lucas, o contexto histórico claramente parece indicar que Jesus contou essa parábola duas vezes. Então isso significa que ele usou essa parábola em duas ocasiões diferentes e com propósitos diferentes em seu ministério, em sua caminhada terrena. Então, apesar disso, a mensagem principal da parábola permanece a mesma. Então eu queria trazer rapidamente para nós e mostrarmos o que diz em cada um dos evangelhos. Então a parábola da ovelha perdida no evangelho de Mateus vai mostrar que o contexto era preparar, né, sabe, uma direção, onde o ensino de Jesus de que Deus é um pai amoroso e ele cuida do seu rebanho, ele coloca seus anjos e utiliza todos os meios necessários para fazer com que os seus propósitos sejam concretizados. Então, em Mateus 18:1, os discípulos fazem a seguinte pergunta a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Então, para responder essa pergunta, Jesus coloca um menino no meio deles e diz: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como os meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus, diz o versículo 3 de Mateus 18. E na sequência, Jesus advertiu os discípulos sobre o perigo de fazer com um dos pequeninos, sabe, tropece na sua vida, na sua caminhada, ou mesmo desprezá-los de alguma forma. E é nesse sentido que Jesus contou a parábola da ovelha perdida, porque seu objetivo era enfatizar que não é da vontade do Pai que um só destes pequeninos se perca, diz o versículo 14 de Mateus 18. Sabe, não é o desejo do coração que os seus filhos se percam. Então, embora Jesus tenha usado literalmente uma criança nesse contexto, isso serviu como ilustração, queridos, de uma verdade espiritual muito importante. Isso significa que ao usar um menino, Jesus se referiu àqueles cuja fé mantém a simplicidade das crianças. Então, diante, queridos, desse propósito, a parábola da ovelha perdida em Mateus nos ensina que Deus, como um pastor que cuida das suas ovelhas, também busca e cuida daqueles que são os seus. Ele não deixará que nenhum daqueles que lhe pertença ou que lhe pertence se percam nessa trajetória. Eu não sei o que você tem perdido, o que você perdeu, onde você está, o que você está fazendo, mas saiba que Deus já achou em você uma nova motivação para que você, sim, não ande perdido por esse mundo e seja achado pelo Senhor e tenha a felicidade como a de uma criança, a sinceridade, a simplicidade e a ingenuidade de uma criança, para que você, sim, esteja no meio do aprisco das ovelhas do Senhor. Exatamente, no Evangelho de Lucas, o contexto da parábola da ovelha perdida mostra uma situação em que Jesus havia sido cercado por publicanos e pecadores, e que se reuniram em torno dele para ouvi-lo. E os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano como coletores de impostos. Os judeus daquela época consideravam os publicanos como traidores, que extorquiam os próprios irmãos. Já os chamados pecadores eram todas as demais pessoas marginalizadas moralmente e de má reputação. Essas pessoas não viviam conforme as normas estabelecidas pelos rabinos na sociedade, então por isso acabavam excluídos da sociedade judaica e também pelos líderes religiosos. Então o povo judeu era aconselhado a não ter mais do que qualquer contato com essas pessoas, com esse convívio, e muito menos se assentar-se e comer com elas. Entretanto, queridos irmãos, Jesus frequentemente estava, sabe, acompanhado dessas pessoas, inclusive ele se assentava à mesa com elas, como diz lá em Lucas 5, nos versículos 27 e 29. Jesus até escolheu Mateus, um coletor de impostos, para ser um dos doze apóstolos. Tais coisas faziam com que os fariseus e os escribas se escandalizassem e ficassem murmurando. E ele não sabe, de certa maneira, eles não conseguiam enxergar o verdadeiro amor, o verdadeiro propósito pelo qual o Filho de Deus veio ao mundo, a saber que buscar e salvar o perdido. Então, irmãos, com o intuito de expor o comportamento reprovável e injusto dos religiosos e, ao mesmo tempo, mais uma vez, lhes oferecer uma oportunidade de converter-se de tal perversidade, o nosso Mestre Jesus contou três parábolas, que foram elas: a da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e também a parábola do filho pródigo. Então, irmãos, de uma maneira muito plausível e clara, é muito tranquilo explicar a parábola da ovelha perdida, porque presenciar pastores apacentando ovelhas era algo corriqueiro e familiar naquele tempo. Isso significa que na parábola da ovelha perdida, mais uma vez Jesus usou uma prática muito comum para compor a sua história e transmitir o seu ensino. Então os ouvintes de Jesus estavam bem habituados com a cena descrita por ele. E ali ele disse, todos eles, principalmente os fariseus e os escribas, disse para eles o seguinte, que conheciam muito bem as passagens do Antigo Testamento, que mostravam e mostram, né, que Deus, como bom pastor de suas ovelhas, como no Salmo 23, o Salmo de Davi, Isaías 40, 11, Ezequiel 34, 15 e 16. Então Jesus começou com a parábola da ovelha perdida, perguntando: qual de vocês, se tiver 100 ovelhas e tiver perdido uma, apenas uma delas, não vai voltar para buscar a ovelha perdida, como diz em Lucas 15, no versículo 4? E nessa pergunta Jesus ensina que todo pastor bom e zeloso necessariamente buscará a ovelha perdida e agirá dessa forma, mesmo que isso signifique deixar as 99 outras ovelhas enquanto busca a única ovelha desgarrada. Então, querido, Jesus vai fazer questão de descrever a alegria do pastor em encontrar a sua ovelha perdida, como diz em Lucas, no capítulo 15, versículos 5 e 6. Então ele vai reunir seus amigos e vizinhos para juntar-se e festejarem, sabe, por esse feito. Essa cena, talvez, é uma lição, querido, prepara uma lição principal da parábola, que vai indicar que há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. E essa alegria, irmãos, é resultante da busca e do cuidado providencial do bom pastor. Eu não sei como está a sua vida nessa noite. Eu não sei se você está perdido em suas ideias, perdido nos seus sonhos, perdido na direção, sabe, que precisa ser dada por Deus. Talvez você está afastado do aprisco do Senhor, da presença do Pai, das ovelhas do Senhor. Talvez você sofreu uma decepção, mas eu quero dizer para você que o cuidado providencial do Senhor, ele quer continuar tratando e cuidando, direcionando a sua vida. E assim, queridos, o próprio Jesus, com suas palavras e sua obra, revelou o tamanho desse cuidado. E no Evangelho de João, irmãos, lemos o seguinte, e é uma declaração do próprio Senhor Jesus: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, João 10, versículo 11. Então, queridos, traz uma pergunta para todos nós, para que possamos refletir nessa noite. Então, se perdeu uma ovelha, quem são então as 99 ovelhas? Parece uma pergunta redundante, né, irmãos? Mas eu quero lembrá-los que em Lucas, no capítulo 15, versículo 7, o próprio Senhor Jesus vai dizer o seguinte: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, queridos, muitos estudiosos vão considerar essa declaração muito difícil de interpretar. Uma coisa interessante que eu perguntei à minha filha Isabel, que está nos ouvindo aqui, eu perguntei para ela: minha filha, quem são as 99 ovelhas? E ela falou: papai, são aquelas que são justas. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que nós precisamos perceber que nas palavras de Jesus, as 99 ovelhas representam pessoas justas que não precisam de arrependimento. Então você está certa, Isabel. Então, quem seriam essas pessoas? Porque não são apenas essas. Existem, então, diferentes interpretações que tentam responder essa pergunta, que talvez muito difícil para muitos. E eu quero trazer aqui duas citações e duas maneiras de pensar, de interpretar. Então, a primeira interpretação vai dizer o seguinte: que considera que as 99 ovelhas justas são aquelas que são aquelas pessoas que verdadeiramente fazem a vontade de Deus, aquelas que estão na sinceridade na presença do Pai e que seguem os seus mandamentos, e que também há alegria no céu pela conduta da vida dessas pessoas. Então, no entanto, meus amados irmãos, quando um pecador se arrepende, então a alegria é ainda maior também dessa 99 que já se arrependeu e que talvez não precisa de arrependimento. Talvez ela é aquela como uma ovelha desgarrada que foi recuperada, ou talvez aquela dracma perdida que foi encontrada, ou talvez um filho perdido que retornou à casa do pai. E a segunda interpretação vai dizer o seguinte: que considera que as 99 ovelhas justas são pessoas que apenas possuem a aparência de justiça. Em outras palavras, elas são pessoas justas a seus próprios olhos, e por isso elas pensam que não precisam de arrependimento, são cheias de si, não olham com amor para o outro. Isso porque além de julgar, sabe, se auto-julgar não precisar, julgam o outro que precisa. E assim, não tendo que se arrepender. Irmãos, embora as duas interpretações sejam boas e demonstram verdades confirmadas pela Escritura, sabe, a segunda interpretação é aquela que mais se harmoniza com o contexto da parábola das ovelhas perdidas, segundo o Evangelho de Lucas. É bom a gente lembrar que quando Jesus contou essas palavras, parábolas, enquanto isso, ali havia também alguns representantes dos religiosos que se orgulhavam em cumprir a lei, sabe, que andava com aquelas vestimentas, que faziam longas orações nas sinagogas. Essas pessoas se consideravam justas e murmuravam diante das atitudes de Jesus. Então, queridos, sobre esse aspecto, parece claro que Jesus estava falando dos fariseus e dos escribas, e juntamente daqueles que os seguiam. Queridos, provavelmente as 99 ovelhas justas representam os murmuradores que confiavam em suas próprias obras. Aqui vale lembrar que antes de Jesus dizer isso, já havia sido censurado pelos fariseus por se ajuntar com pessoas reprováveis. Mas o Senhor Jesus sempre deixou claro, irmãos, que ele não veio chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores, conforme dizem Lucas no capítulo 5, versículos 30 a 32. Então, através de uma parábola, ele, em outra ocasião, Jesus também repreendeu algumas pessoas que pensavam ser justas, mas confiavam em si mesmas e desprezavam os outros, eram cheias de si. Mas, independente, queridos, da interpretação adotada, o importante é entender que a ênfase da parábola da ovelha perdida é justamente na ovelha que se perdeu, que é uma ovelha amada, de uma ovelha que precisa dos cuidados do Senhor, de uma ovelha que está ferida, de uma ovelha que está doente, de uma ovelha que está sofrendo. E que, com tudo isso, ela foi buscada, ela foi achada, ela foi encontrada e celebrada. Sabe, porque houve festa no céu por aquela que se perdeu. Isso significa que a mensagem de Jesus nessa parábola, irmãos, demonstra que se um pastor humano deixa as 99 para buscar uma única que se perdeu, o que se pode esperar, então, desse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas? ele certamente, irmãos, buscará, sabe, resgatará a ovelha perdida nesse mundo. E assim, queridos, com tudo isso que nós vimos até aqui, eu quero trazer algumas lições da parábola da ovelha perdida, e que vai nos ensinar três lições, na verdade, muitas lições de extrema importância para a vida cristã. Então, em primeiro lugar, a parábola ensina que uma única pessoa faz falta, já faz falta. Muitas das vezes estamos acostumados às situações em que fatalmente pensamos que uma ou mais, uma mais ou uma menos, talvez não faz a diferença, faz muita diferença. Olha, irmãos, sabe, a parábola da ovelha perdida ensina que devemos aprender com a atitude do bom pastor. Diante dos perdidos, podemos adotar diferentes atitudes, podemos sim odiá-los, podemos ser indiferentes a eles, podemos recebê-los caso venha até nós, ou finalmente podemos buscá-los. Consequentemente, a ovelha perdida também nos exorta sobre o perigo de sermos como os fariseus e escribas. Devemos nos doar pela tarefa de anunciar o evangelho que encontra e restaura o perdido. Cristo não odiou os publicanos e os pecadores, e nem mesmo foi indiferente a eles. Ao contrário disso, Jesus fez mais do que apenas recebê-los. Na verdade, muitas das vezes, ele é o próprio, é quem foi o único em busca dos perdidos e desprezados por um mundo mau. Queridos, o desejo do meu coração é que o Senhor te, sabe, abençoe sua vida rica, poderosa e abundantemente, que você não seja uma ovelha perdida, mas encontrada no Senhor, e que coloque sua vida, suas esperanças, tudo na presença do Pai, porque Ele é Senhor, Ele é o bom pastor, e você é uma ovelha amada, em nome de Jesus. Amém e amém.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas, e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Vamos orar, queridos. Bondoso Deus, nós te glorificamos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por um dia, Senhor Deus, tu nos ter alcançado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma programação maravilhosa da Rádio 93 nessa noite, ó Pai, onde ovelhas, ó Pai, do Senhor, ouviu a tua palavra, ó Pai, e assim, Pai, foram despertadas, ó Pai, em si permitir, Senhor Deus, ser alcançado pelo bom pastor, Senhor Deus. Quero te pedir que o Senhor continue abençoando, Senhor Deus, a Rádio 93 FM, a MK, Senhor Deus. Continue abençoando cada programação, cada funcionário, cada, Senhor Deus, pessoa, Senhor Deus, que trabalha, Senhor Deus, para que a sua mensagem seja transmitida, ó Deus, através desse canal poderoso que é a rádio. Ó Deus, abençoe cada ouvinte, ó Pai. Talvez uma ovelha ferida, uma ovelha, Senhor Deus, acamada, talvez seja uma ovelha que está aí, Senhor Deus, num presídio, Senhor Deus. Talvez esteja, Senhor Deus, trabalhando nessa noite, talvez outras desenganadas pelo médico, outras talvez tristes, Senhor Deus, por muitas situações que passou na vida. Ovelhas feridas, Senhor Deus, por muitas situações desse mundo. Olha, que eu te peço em nome de Jesus, que elas sejam alcançadas cada dia mais pelo bom pastor. Que possamos olhar para ti, Senhor Deus, e não olhar para os homens. E te agradecer, Senhor Deus, por tudo quanto tem feito em nossas vidas. Pedir, Senhor Deus, que aumente a fé de cada ovelha nessa noite, de cada vida, de cada irmão. E nos ajude, Senhor Deus, a fazer e agradecer o teu santo nome todos os dias, porque sem ti nada podemos fazer. Ó Deus, abençoe os nossos governantes, abençoe, Senhor Deus, tudo quanto o Senhor tem feito em nosso país. E que o teu nome seja glorificado para todo sempre. Amém. E amém.
Amém. Graças a Deus. Que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Então, querido Alexandre Teixeira, um grande abraço a você e a todos aí da sua equipe aí do Culto Doméstico. Deixar um abração para você, que o Senhor continue abençoando a sua vida, abençoando a todos os queridos irmãos que nos ouviram nessa noite. E querido, que você seja uma ovelha obediente na presença do Pai, que ouça sim a voz dele, seja sensível à sua vontade, que desejo no meu coração que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Alexandre, eu quero deixar um grande abraço aí para a Igreja Batista Missionária em Marechal Hermes. Estamos ali na rua Piracaia, número 115. E as nossas programações é domingo de manhã, culto às 10 horas da manhã. Você é meu convidado. Um grande culto de adoração ao nosso Deus. E à noite, às 18 horas, um culto de celebração que você também é meu convidado. E se você gosta de um culto de louvor, de muita oração e consagração, é às quartas-feiras, às 19h30. Então, querido, se você quiser falar comigo, é aí pelo Instagram, @pr.angelildo. E pelo WhatsApp, 21 98004-7150. Que o Senhor te abençoe, querido. Rica, poderosa e abundantemente, em nome de Jesus. Um grande abraço, Alexandre, a todos, e tchau, tchau, até a próxima.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.